Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui muito legal. E vamos lá, eu tô conversando hoje, pessoal, com o engenheiro agrônomo, mestre em tecnologia da produção agrícola pelo Instituto Agronômico de Campinas, doutor em fitotecnia pela UFLA, professor universitário de agronomia da Unes em Varginha, o Tássio Pérez. Eu apertei ele aqui no intervalo para ele falar os títulos tudo. E ele falou para a gente aqui. E a gente está falando dos trabalhos, né? Do trabalho, dos serviços, dos produtos que a Agroviva oferece para o produtor rural. Tássio, eu achei muito interessante, antes do intervalo, a gente falando dessa bactéria, né? Que foi descoberta pela observação. Você vê que é muita questão, o processo científico, ele tem a questão da observação, a curiosidade, por que que o mandacaru fica verdinho na seca? Lá no Nordeste a gente sabe que tem até a música que fala do mandacaru, quando flora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão, né? Uma cultura muito legal do nosso país. E esse pesquisador foi observando, falou, mas como assim? Por quê? Aí descobriu essa bactéria hoje ela está sendo empregada com sucesso, né? Essa espécie bactéria meio gelatinosa, né? Que mais que tem de bactérias e quais as aplicações dela pro produtor rural?
Bom, aproveitando aí que a gente estava falando antes do intervalo de bactéria em si, vamos contar um pouquinho da história, né? De como que começou esses produtos biológicos, bactérias aqui no Brasil, na agricultura.
Legal.
Então, a Embrapa, aproveitando que foi a Embrapa mesmo que a gente lançou essa bactéria nova aí de tolerância, foi a primeira empresa de pesquisa no país aí que lançou, né, em 1972, o Bradio Rizóbio, que é o inoculante que a gente usa na soja até hoje em dia. Então, assim, aproveitando, quando a gente chega, às vezes, em alguma propriedade, o pessoal fala assim, ah, mas será que dá certo? Será que não dá? Toda inovação, quando chega no mercado, tem essa dúvida se dá certo ou não.
Uhum.
E não foi diferente com a Embrapa, mesmo tendo um respaldo de nome aí muito grande, em 1972, lançando o Bradio Rizóbio, que é o inoculante da soja que hoje todo mundo usa, consagrado, no mercado. Vários produtores falaram, você tá ficando doido, como é que a gente vai parar de jogar ureia, jogar nitrato, jogar nitrogênio na soja e colocar uma bactéria e isso vai resolver tudo. E realmente foi uma reviravolta, né, no mercado. E hoje em dia, depois de 2-3 anos lá, o produtor que insistia em jogar nitrogênio via mineral produzia menos do que o produtor que abriu a cabeça e colocou a bactéria. E aí, quando mexe no bolso, o produtor acredita, né? Então, essa que foi a história do início de alguns produtos biológicos aqui no Brasil. E o ponto marco zero, vamos dizer assim, é o Bradio Rizóbio. Então, quando o produtor duvidar de alguma coisa, se funciona ou não, lembra do Bradio Rizóbio. Todo produtor de soja, principalmente aqui na região, que tem muito produtor de soja,
conhece já, né?
Eu pergunto, você tem coragem de plantar sem inoculante? Então, quando você tiver dúvida de se uma bactéria, um fungo, um vírus funciona, funciona. Porque você tem essa realidade dentro da tua propriedade. Muitas vezes eu chego na propriedade e pergunto se o produtor já trabalhou com algum tipo de produto biológico. Aí ele fala que não.
Eu ainda assim, tem isso.
Exatamente. Aí eu pergunto, mas você não faz inoculante de soja? Falou, faça. Na cabeça do produtor,
não
muitas
vezes não é bactéria,
o inoculante
não,
não é bactéria. Então é um produto biológico, é algo natural ali. Tanto é que o produtor sabe que não pode guardar de um ano para o outro. Que ele é perecível, ele morre, né, de um ano para o outro.
Uhum.
Certo? E outro ponto que eu gosto muito de falar, quando se duvida do potencial do biológico, é o que a gente passou agora. O biológico em si, seja uma bactéria, seja um vírus, seja um fungo, ele é tão potente quando usado de maneira certa que parou o mundo por 3 anos. O Covid é um vírus.
Uhum.
Então, assim, um produto biológico, no caso um vírus, parou o mundo inteiro, sem dar nenhum tiro. Entendeu? Então, assim, o potencial de uso de produtos biológicos é gigantesco dentro da agricultura, certo? Bem como o uso mal, igual foi usado também no caso do vírus aí, que a gente não sabe se foi natural ou se não, entendeu? Então, assim, o exemplo é isso aí. Então, será que mata mesmo? Por exemplo, eu usar uma isária, que é um fungo que a gente usa com bastante escala aí, sobre uma cigarrinha, será que mata mesmo? É claro que mata. Por quê? Porque é um fungo que vai causar uma doença no, na, no inseto. A gente tomando vacina, um monte de gente morreu com a vacina controlando pelo vírus. Imagina quando se aplica um produto que causa uma doença no inseto.
E inseto, só no inseto, exatamente. Né? Isso que é incrível.
E o inseto não vai ter nenhum tipo de vacina, nenhum tipo de remédio. Ele vai morrer, naturalmente. Entendeu? Isso é a ordem certa. O biológico, quando ele iniciou, foi justamente de observação de dentro de uma mata fechada. Você pega uma mata fechada, você não tem uma desfolha excessiva, você não tem uma praga se sobressaindo sobre outra, você não tem uma doença se sobressaindo.
É um equilíbrio perfeito, né?
É um equilíbrio perfeito. O que as empresas hoje estão fazendo? Isolando o micro-organismo e tentando entender qual que é a função específica de cada micro-organismo. Então a gente tem hoje Isária, Metarrhizio, Bolvéria, com ação, são fungos com ação inseticidas.
Uhum.
E ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, o Trichoderma, que é outro fungo, com ação fungicida. Então você vê que interessante, você tem alguns micro-organismos que atacam só insetos. E se você pega o Trichoderma e aplica sobre um inseto, não faz nada no inseto. Porém, se tiver uma doença ali, algum fungo...
Na planta, ele mata.
Ele vai e controla o fungo. Então, a Embrapa, outros centros de pesquisas, empresas comerciais estão focadas 100% nisso. A gente não precisa desenvolver o produto do zero igual é o produto químico. A gente precisa entender o que a gente tem na nossa fauna e flora e especificar qual que é a função de cada um. Porque se está lá dentro controlando, mantendo equilíbrio, a gente entender qual que é o micro-organismo que faz os equilíbrios certos.
Otácio, falando nisso, eu tô lembrando aqui do... Até vira e mexe e volta o assunto, mas acho que no final do ano retrasado veio à tona a polêmica aí do Roundup, que é o glifosato, né? Que é um produto químico, né? Para matar o mato, que hoje é impensável você produzir no Brasil em longa escala sem fazer, né, esse tratamento. Que tipo de bactéria que já tem que consiga fazer a mesma função? Ou fungo? Seria um fungo como?
Isso aí é uma das coisas que os produtores mais perguntam pra gente. Se tem algum tipo de material biológico que tenha ação sob controle de plantas daninhas. Hoje ainda não tem.
Uhum.
Hoje ainda não tem nenhum tipo de material biológico que tenha ação sobre plantas daninhas. Então, dentro de um sistema de manejo, por exemplo, orgânico hoje, ou que tem alguma certificação que não pode usar alguns produtos, o herbicida é um dos únicos ingredientes ativos aí, químicos, que é insubstituível na atualidade. Porém, existe alguns produtos que não são biológicos, não são bactérias, fungo, nem vírus, que estão se apresentando no mercado com uma opção de controle sem se usar esse tipo de ingrediente ativo.
Uhum.
Mas o herbicida em si é um dos ingredientes aí que a gente ainda necessita na agricultura para fazer o controle de plantas daninhas. Porém, a gente já tem moléculas no mercado aí mais interessante, por exemplo, do que o glifosato, que tem um espectro de ação mais interessante, é menos agressivo para a parte de microbiologia do solo e também residual de solo, parte de lençol freático. E aí é só o produtor, vamos dizer assim, dar uma procurada, perguntar qual que são as opções aí, que ele consegue ter um sucesso aí nessa parte de manejo de plantas daninhas aí com opções diferentes aí do glifosato.
Sem falar que também é sem dúvida, é o mais caro de todos, o Roundup, né? Ou não? Ou tem
não,
mais caro?
Hoje em dia não. Tem produtos mais caros aí no mercado, mas a elevação do preço dele em relação do que ele era foi algo surpreendente aí há 2 anos pra cá, aí, principalmente por causa da questão da pandemia. Ele se elevou significativamente. Não só o glifosato, né, mas os produtos de maneira geral, fertilizante de maneira geral, tudo se elevou. Então, é algo que pesa na conta do produtor aí, no seu manejo, né, na sua lavoura.
E o produtor, com certeza, quem tiver nos ouvindo, inclusive produtor rural que estiver nos ouvindo, quiser mandar alguma pergunta aqui, o nosso WhatsApp, eu vou falar aqui para você, é o DDD 35 999 70 0955, DDD 35 999 70 0955. A gente está recebendo aqui o Tássio Pérez, eu não vou citar os títulos tudo de novo, mas ele é um engenheiro agrônomo que trabalha na Agroviva Insumos Agrícolas de Minduri e está trazendo essa aula. Quando a gente conversa com o professor, é uma aula e é maravilhoso a gente trazer informações precisas, conhecimento abre portas. Você, produtor, você quer, eu tenho certeza que você quer produzir mais no menor espaço possível, com mais qualidade, um produto de primeira para você ganhar mais dinheiro. Quem não quer, né?
Quem não quer.
Quem exatamente não quer.
É, a filosofia nossa, né? É justamente isso aí. Você conseguir produzir mais no mesmo espaço, com sustentabilidade, mas não por clichê de ah, eu sou bonitinho porque é verdinho e tal. A ideia é justamente a gente fazer o produtor ganhar dinheiro.
Sim.
Essa que é a ideia. Só que você conseguir fazer o produtor ganhar dinheiro e sendo um produto mais sustentável, isso aí é perfeito. Entendeu? Então, muitas vezes o pessoal pergunta, ah, tá, se você... Então, você é contra o produto químico? De jeito nenhum. O produto químico faz parte do manejo da Agroviva.
Sim.
Exatamente. Porém, se o produto químico não está funcionando, ou seja, se o produto químico está vindo como um gasto, porque produto que você aplica e não funciona é um gasto para o produtor.
É verdade.
Certo? Aí a gente tem opções que tem um retorno financeiro para o produtor interessante. Porque além de controlar, é economicamente mais viável do que o químico. Então, essa sustentabilidade está no nosso DNA da Agroviva, porém, a parte rentabilidade está mais forte ainda no DNA da Agroviva.
Hoje, quando o produtor, acredito, claro, vocês também têm os técnicos que vão a campo conhecer o produtor. Como que é o processo? Por exemplo, vamos dizer que fui lá e procurei a Agroviva, olha, eu quero... Comprei uma terra aqui em Minduri, eu quero plantar milho. Aí... vocês dão a orientação do zero, tudo? Ó, você vai precisar fazer isso. Tudo gratuito, essa assessoria?
Exatamente. Hoje a Agroviva é composta por um time de 15 agrônomos no campo.
Olha que bacana.
A gente atende aqui na região. Temos um agrônomo conhecido aí, aqui na região, o Luidson. O João, que fica ali na loja pra gente, o famoso Moita, que é o capitão
Moita.
De Minduri. E eu também fico aqui na região com os meninos, sempre assessorando aí.
Uhum.
E nas regiões ali de São Vicente, Mar de Deus, a gente tem o Max, o Bruno, enfim, tem bastante agrônomo aí. Que é a ideia? A Agroviva sempre preza, né, por colocar profissionais com titulação, pelo menos de engenheiro agrônomo no campo, justamente para ter essa facilidade do produtor tirar suas dúvidas, independente se ele comprou um fertilizante nosso ou se ele comprou alguma semente nossa, de algo que ele está em dúvida para inserir no manejo dele ali. Por que que isso é importante? Não adianta nada a gente chegar lá e falar assim, ó, quer experimentar, por exemplo, o Bacillus arabatae aí, intolerância à seca, se algo do manejo dele está errado, entendeu? Então a gente sempre coloca conhecimento agregado para o produtor no campo, para que o resultado dessa bactéria dê certo de maneira geral dentro do manejo dele. Porque nada no manejo é o salvador da pátria, vamos dizer assim. Então, se o manejo está tudo errado, é difícil a gente oferecer um produto para o produtor enxergar esse produto, o resultado dele em si. Então, quando os técnicos da Agroviva vão no campo, a gente tem esse cuidado inteiro de tentar ajudar em qualquer tipo de dúvida que o produtor está e qualquer estágio de... seja pré-plantio, plantio, condição da lavoura que ele esteja, a gente tem profissional no campo habilitado para conseguir fazer, responder essas perguntas e também orientar o produtor qual que é a maneira mais correta de se trabalhar aí na cultura que ele está no campo.
Muito bem, vamos para mais um intervalo. Na sequência a gente volta, já tem até uma pergunta aqui muito interessante. Eu só vou falar qual é a pergunta para você que está ouvindo, ficar ligado. O nosso Paulo Sérgio, ele participou da palestra da Agroviva, inclusive foi o Marcelo Amorelli que estava lá fazendo a palestra. Exatamente. E ele citou sobre conversar com a terra, mas o Tássio vai responder depois do intervalo. Fica com a gente, conversar com a terra.